Estamos iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde. É um prazer estar com vocês, nossos ouvintes, na Rádio Nossa Senhora de Copacabana. Hoje nós temos o convidado Jackson Caiafa, que ele vem aqui convidado misto de duas das suas atuações. Como médico, chefe do serviço de cirurgia vascular do Hospital Servidores do Estado do Rio de Janeiro, um dos maiores hospitais do nosso estado, e também ele é presidente da Associação Carioca de Diabéticos. E o programa de hoje nós vamos abordar a questão da cirurgia vascular, obviamente, a gente não pode perder a oportunidade. Vamos também abordar alguns aspectos da diabetes, mas o foco principal do nosso programa hoje é a participação da sociedade civil no controle social da saúde pública brasileira. É um nicho de interesses, mas é importante que a gente discuta isso, porque a gente crê que a sociedade civil precisa ser mais empoderada para poder efetivamente realizar o seu controle. Então, daqui a pouco a gente vai iniciar efetivamente o programa, o Dr. Caiafa vai se apresentar, já esteve conosco aqui em outras oportunidades, e nós vamos abrir o programa com a música de sempre, que é a música Fumante, que é o mantra do Centro de Apoio ao Tabagista, que é a nossa ONG, que também apoia o programa Viva Voz Saúde. Nas carrapetas está Geraldo Rodrigues, que vai então botar no ar Fumante, de Rômulo Marinho.
Eu sou fumante à luz do sol e do neon. Quem não gosta de cigarro desconhece o que é bom. Pra tosse também não sabe que a bronquite infernal, juntamente com pigarro, são meu charme matinal. Vivo soprando por aí muita fumaça, com alegria, pose e graça, perfumando os salões. E assim de cores consegui os tons mais belos, são meus dentes amarelos e marrons os meus pulmões. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina, e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte, para também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite do adenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina, e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte, para também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite do adenal, uma esclerose, finalmente dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar.
ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, Rua Hilário de Gouveia, 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail estudionsc@gmail.com.
Então, estamos de volta. Quem quiser se comunicar com a gente durante o programa, telefone 3649-3412, prefixo do Rio de Janeiro, 21, 3649-3412, ou por e-mail, estudionsc@gmail.com. Caiafa, se apresenta aí para os nossos ouvintes.
Como você já falou, né, Jackson Caiafa, sou mineiro, moro no Rio há quase 40 anos,
sou mineiro,
formado em Juiz de Fora, né? Moro aqui há quase 40 anos, sou cirurgião vascular, fui médico da Marinha durante muitos anos, continuo no serviço público hoje como chefe do serviço de cirurgia vascular do Hospital dos Servidores do Estado, e com o meu vício, né, que é o tratamento dos pacientes diabéticos com lesão nos pés, e sou atualmente há 10 anos presidente da Associação Carioca dos Diabéticos, que é a associação de diabetes, associação para pacientes de diabetes mais antiga do país, né? Ela foi fundada em 1957, quando eu tinha apenas 2 anos. E é realmente um vício, é uma coisa muito gostosa de se fazer, porque você se sente recompensado com o tratamento adequado desses pacientes. É uma doença complicadíssima, é uma doença muito mal tratada na maior parte das vezes, e que com isso a gente ganha um poder interior de ficar feliz com isso.
E você de que ano então? Você falou que é a CD de 57?
Eu sou de 1955. Tem 62 anos.
Você do mesmo ano que eu, então.
Então
você é de que mês?
Sou de fevereiro. 2 de fevereiro. Então, de Iemanjá.
Você é 3 meses mais velho que eu.
3 meses mais velho.
Eu sou de coroa. Maio. Você está muito coroa.
Muito coroa.
Mas então, Caiafa, a ideia que eu tive hoje da gente trazer esse tema da sociedade civil é porque não é só no Brasil, quer dizer, hoje o mundo reconhece que as organizações da sociedade civil e as lideranças comunitárias têm um papel importante que pode contribuir, né, para o controle da maior parte dos agravos, né? A gente tem uma série de exemplos aí de pessoas ou de entidades da sociedade civil que foram e são fundamentais. Eu vou citar um exemplo aqui de uma pessoa que já esteve conosco aqui. O nome dele é Fernando Diniz, um engenheiro, e ele teve um episódio triste na vida dele, que foi a perda de um filho num acidente de trânsito. Ele, que não tinha nada a ver com trânsito, a área dele era petróleo, ele era engenheiro da Petrobras, e ele, pela perda que ele teve do filho, ele se transformou num ativista do trânsito mais humano, por um trânsito mais humano, né? E virou, nesse processo, que eu não vou descrevê-lo completamente aqui, mas ele é basicamente o autor intelectual da Lei Seca. Quer dizer, a Lei Seca beneficiou, já a gente sabe, milhares de pessoas, né? Milhares de vidas foram poupadas a partir da Lei Seca, e foi um indivíduo que emergiu da sociedade civil. Como é que você vê essa parte? Você que tem os dois lados da moeda, você é um técnico, um cirurgião de renome, conhecido no país todo, como é que você vê esse outro lado, a participação da sociedade civil? Você como presidente de uma associação da sociedade civil, a Associação Carioca de Diabéticos.
Eu acho, Alexandre, que isso faz parte de um amadurecimento. Entende? Eu, durante muitos anos, fui o médico típico do hospital, né? Fui chefe do serviço de cirurgia vascular do Hospital Naval Marcílio Dias,
que é da Marinha.
Da Marinha, né, aqui no Rio de Janeiro, o maior hospital da Marinha no Brasil, e super satisfeito com o meu trabalho, mas muito voltado só para aquilo. Né? E durante muito tempo fui vendo as coisas acontecer, reclamando muitas vezes, né, nos plantões de emergência que eu fazia fora da Marinha, reclamando de que ninguém fazia nada quando chegava um paciente com pé diabético, um paciente com a doença crônica, não transmissível, agudizada, e dando entrada às 2 horas da manhã de um domingo no Hospital Miguel Couto, por exemplo.
Aqui eu me incomodava... Quem não é do Rio de Janeiro, o Hospital Miguel Couto é um hospital da Zona Sul da cidade e é especializado em emergências.
E eu já dei plantão lá durante muitos anos. E aquilo me incomodava... Eu nem sabia por que me incomodava tanto, porque eu estou vendo por que esse doente chegou a esse ponto. Mas não parei para pensar, não parava para pensar o que eu podia fazer. Eu só reclamava que ninguém fazia nada e que alguém tinha que fazer alguma coisa. Né?
Normalmente você pensaria o governo tem que fazer.
O governo não faz nada, alguém tem que fazer, ninguém faz nada nisso. Né? E depois eu, com o passar do tempo, já lá na chefia do serviço do Hospital da Marinha, que é um hospital fechado, um hospital que atende os mesmos doentes muitas vezes, né? Eu pude verificar que esse doente voltava, e voltava, e voltava, e voltava. E eu comecei a entender que quem não fazia nada era eu também. Né? E que esse ninguém que não fazia nada era eu.
Um dos ninguém era você.
Um dos ninguém era eu também, entendeu? E isso me incomodou de uma maneira que... eu acabei me voltando para isso. E ao me voltar para isso, eu entendi que eu precisaria fazer, e já tinha gente fazendo, foi mais ou menos na época que eu te conheci, né? Foi logo que a Associação Carioca de Diabéticos entrou na minha vida, não, inicialmente não como presidente, mas como um apoiador da associação, né? Eu percebi que nós precisávamos dar mais força a esse terceiro setor. Que é um setor que, se não pode fazer nada, ou se não tem obrigação de fazer nada, do ponto de vista de atendimento, a gente tem obrigação de, pelo menos, auditar e cobrar. Né? Porque o cidadão comum, que não faz parte de uma associação dessa, não tem informações adequadas. E ele não sabe o que cobrar, não sabe como isso. Cobrar. Eu acho que a principal função desse terceiro setor é orientar adequadamente. E isso é um problema, porque muitas vezes se criam associações e fundações desse tipo que não orientam para o bem, orientam para si próprio.
Para si próprio. Né? E aí, como nós temos?
E como nós temos isso, né? Então, mas, como o meu mentor inicial realmente foi você, porque foi como eu conheci e vi que podia fazer, independente de ter grandes recursos, independente de ter muitas coisas, entrei para o Conselho Municipal de Saúde, fiquei no Conselho Municipal de Saúde durante 12 anos, né? Então, e fiquei muito feliz de estar nisso, e hoje eu não consigo passar sem isso. Isso faz parte da minha vida, entendeu?
E Caiafa, uma coisa que a gente percebe é que a prevenção, ela é não sei quantas vezes mais barato do que o tratamento, né? O tratamento envolve... médicos, remédios, exames, internações, enfim, complicações, internações às vezes em terapia intensiva, procedimentos cirúrgicos, enquanto que a prevenção primária ou secundária era muito mais barata, né? E a informação é, né, uma das coisas que deveria capitanear o processo de prevenção, seja de que doença a gente esteja falando e seja de que hábitos, que costumes a gente também esteja falando. Como é que você percebe que essa questão da informação, a Associação Carioca de Diabéticos trabalha? O que vocês, como sociedade civil, fazem para informar as pessoas? E sobretudo, para que essas pessoas se previnam, ou da própria doença, no caso, diabetes, né, que é uma doença também que a gente tem uma carga de genética, enfim, mas tem uma carga boa de comportamento. Né? E também tem a prevenção secundária, que é uma vez a gente já tendo a doença instalada, a gente possa prevenir complicações e mortes, inclusive, por essa causa. Como é que vocês trabalham em termos de informação?
Primeiro, só complementando a informação do custo, né? Internacionalmente se diz que para cada dólar internacional, para cada dólar gasto em prevenção, você economiza de 7 a 10 dólares no tratamento.
Já tá, é nesse nível
já? Nesse nível, é. Uhum. Se você investe um dólar em prevenção, você no mínimo 7 dólares você vai economizar no tratamento. Né? E isso em termos genéricos, termos gerais. Quando você parte para doenças crônicas não transmissíveis, né, entre as quais a rainha é a diabetes, né, é realmente a rainha das doenças crônicas não transmissíveis, porque ela representa tudo aquilo que a gente bate e fala. Né, uma doença que tem uma causa multifatorial, né, você não nasce com a obrigatoriedade de ser diabético. Você nasce com a possibilidade de ser diabético.
Uhum.
E se você se tratar bem, é bem provável que você nunca venha a ser diabético. Se você se mantiver com o peso adequado, se você não fumar, se você mantiver uma atividade física adequada, você tem uma grande chance de nunca vir a ser diabético.
Mesmo tendo familiares diabéticos.
Porque tem que fazer uma diferença muito grande entre o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2.
Diga lá.
Né? O diabetes tipo 1 é o diabetes que não depende de nada disso. Você não precisa ter familiar, você não precisa ter nada. Né? Você apenas sofre uma virose qualquer, uma infecção, alguma coisa desse tipo, e desenvolve uma reação autoimune, né, pelo próprio organismo, que ataca as células do pâncreas e faz com que esse paciente fique diabético, né, de uma hora para outra. Então, isso é independente. Mas esses são por volta de 5 a 8% dos diabéticos. O diabetes que realmente tem impacto de saúde pública é o diabetes tipo 2, né, que é o diabetes que é esse multifatorial. Né, são pessoas que têm uma tendência, que não têm um tratamento adequado, que são obesos, que têm atividade física muito ruim, uma alimentação totalmente inadequada, e que, em algum momento da vida, eles se tornam diabéticos. Isso pode, é maior, né, na quarta década da vida, mas pode começar, e tem começado antes atualmente. Como a gente pode agir, como a associação age? A associação é uma, apesar da idade, né, não tanto provecta assim, mas...
Quer dizer, vamos fazer a conta da idade da CD. Ela é de 57, ela
está fazendo
tem
60 anos.
60 anos, tem uma data específica já?
Tem a data, eu não sei o dia exato, mas eu não vou te dar agora, porque eu realmente não guardo, eu não guardo aniversário, tem dificuldade.
Fazer 60 anos é só...
Está fazendo 60 anos esse ano.
Eu fico imaginando como é que vocês se sentem vendo o diabetes aumentando.
Né? E aumentando, né? Eu entrei quando a associação tinha 50, 49 anos, né? Ela fez 50 e agora está fazendo 60. Isso. Tanto é que eu até tenho uma logo especial dos 50 anos da CD.
Tem que produzir
a dos 60 agora.
Então, você estava falando da informação. Como é que vocês trabalham?
Como é que nós lidamos? Como a CD, apesar da idade, ela é uma associação muito pobre, né? As pessoas têm dificuldade de entender porque que uma associação é pobre, mas eu acho que depende muito do local e do hábito, dos hábitos do local. Né?
Do local onde existe, no Brasil.
Ah. No mundo isso. E no Brasil. Tanto isso.
É uma
no
grande
mundo,
diferença.
Que aqui nós somos no Brasil, e dentro do Brasil, que nós somos no Rio de Janeiro.
Isso.
Né? Eu ontem estava em São Paulo, com uma reunião com vários médicos, inclusive com dois amigos antigos do Rio Grande do Sul, e nós conversamos sobre isso. Né? Até porque, eu lembro bem, lá tem um grande hospital público chamado Grupo Conceição.
Onde?
Em Porto Alegre.
Sim.
Em Porto Alegre tem o Grupo Conceição, que é conhecido.
Uhum.
E que talvez metade dos blocos hospitalares que existem no complexo do Conceição foram feitos com doações públicas. Com doações, não é doação do Odebrecht, não é doação da JBS, é doações de pessoa física. Uhum. Né? Então, existe no Sul um hábito, a Associação de Diabéticos Juvenis, né, que é tipo 1, né, uhum, que existe no Rio Grande do Sul, tem uma sede própria com 4 andares, um lugar extraordinário, super bem feito, toda feita com doação pública. Então, existe dizer, esse
doação
hábito...
Doação pública, não do setor público.
Doação pública, não do setor público. Sim. Doação de pessoa física. Uhum. Né? Então, isso, a gente tem um pouco de dificuldade aqui, né? Eu acho que não tiro a razão, né? Porque existe uma desconfiança muito grande do que é feito com o dinheiro que é doado para muitas associações. Para muitas fundações. Então, né, nós temos um exemplo recente da Santa Casa, teve problemas enormes. Né? E ninguém recebia mais doação que a Santa Casa. Né? Então,
desde sempre.
Desde sempre. Né? Então, como existe essa grande dificuldade, né, já pensava, vamos trabalhar isso, mas é difícil, não adianta você fazer uma campanha muito grande. Tem que haver uma base. Uhum. Né, um mínimo uma base. Para uma associação se tornar confiável, ela tem que ter uma sede. Eu não consegui nesses 10 anos, apesar de esforços extraordinários, conseguir uma sede para a associação.
Então, em princípio, eu já filtro um pouco a sua fala, que bate com a percepção minha também. Existe uma questão de cultura, né?
Cultura, sem dúvida.
Uma cultura...
Cultura populacional.
É, que pode até ser que no Brasil você tenha uns nichos,
alguns nichos.
De onde essa cultura é um pouco mais desenvolvida. Mas parece que o Brasil não tem a cultura de apoiar as ações da sociedade civil. Né?
Quer dizer, exatamente. Quer dizer, a sociedade civil não tem a cultura de apoiar as instituições da sociedade civil.
Eu me lembro de uma... O que você acabou de falar me fez lembrar um momento que a gente se reunia numa coisa que a gente chamava de... Que se chama ainda, existe isso ainda. A Parceria Brasileira contra a Tuberculose. Uhum. E aí iam instituições da sociedade civil, ONGs, OSCs, que a gente chama, representante de igreja, e ia também um representante da Comissão Nacional do Comércio, CNC. E a comissão, a CNC, ela teria como... teria possibilidade de arregimentar os seus associados e participar do controle da tuberculose via doações. Mas você sabe que existe uma coisa interessante. Quando por exemplo, a tuberculose, como ela é uma, entre aspas, uma atribuição do governo, as empresas dizem o seguinte: eu vou poder abater do meu imposto de renda essa doação que eu vou fazer? Porque se eu não vou abater, eu não vou dar dinheiro, isso me foi dito pessoalmente,
claramente,
pelo representante da CNC. Eu não vou dar dinheiro porque eu já pago muito imposto. E eles usam mal o imposto que eu pago. E isso fica um círculo vicioso.
Eu não dou porque
E efetivamente, e isso é uma coisa que eu gostaria já de te propor, que a gente fizesse enquanto advocacy. Uhum. Existe uma possibilidade de você mudar essa realidade, ou seja, você conseguir que o imposto que a doação que um indivíduo faça, seja ele pessoa física ou jurídica, possa ser abatido do seu imposto de renda. E porque isso existe para o esporte, já existe para a educação. Mas para a saúde ainda tem um entrave grande, não existe. Se você for pensar objetivamente, essa possibilidade ainda não existe. Mas a Lei Rouanet, por exemplo, em relação à cultura, ela possibilita que você abata o seu imposto com a doação. Eu acho que isso para a gente seria importante que a gente tivesse. E é óbvio que se uma empresa... confia na minha ONG e me ajuda a trabalhar, ela tem que ter o respaldo de que eu estou usando o dinheiro dela corretamente. Né?
Claro,
então, a forma da gente ter isso seria ter uma auditoria externa para cada doação, que a cada ONG teria que ter uma auditoria externa que comprovasse que o uso é lícito, né? Porque o que a gente mais vê, e aí eu vou te devolver a palavra para você falar especificamente da CD, são ONGs quebrando, fechando. É, pessoas trabalhando sempre aquém do seu potencial, mas trabalhando como voluntários praticamente, assim, trabalhando pelo amor à causa. Como é que funciona a subvenção da ACD? A ACD recebe, consegue receber algum dinheiro ou é tudo doação de vocês?
É, a ACD, nas poucas vezes que nós conseguimos fazer alguma coisa um pouco maior, foi utilizando a lei do esporte, né? Com a ideia lógica de que, para uma pessoa não ser diabética, se tiver uma genética própria, ela tem que fazer esporte, o esporte é vida, né? E para o próprio diabético, para ele se manter bem controlado, ele tem que ter uma atividade física, no mínimo moderada, e então o esporte para ele também é vida.
Quer dizer, o esporte ele faz uma prevenção primária, evita que o indivíduo se desenvolva o diabetes, e sendo diabético, evita que ele complique.
Ajuda ele a controlar a taxa de glicose, se mantendo em níveis mais baixos, ele vai ter menos complicações.
Então, uma das formas de você obter uma subvenção é usando essa possibilidade.
Mas é difícil, né? É difícil, eu tive que mudar o estatuto da CD para se tornar possível ela utilizar a lei esportiva para isso. A lei da cultura é mais difícil, porque, vamos dizer assim, a concorrência é muito desigual.
É.
Né? Eu ofereço doença e os outros oferecem alegria.
É.
Então,
um show,
entendeu? A concorrência é muito, muito, não vou dizer, não é desleal, mas é desigual. Né? Mas pode ser que a gente melhorando isso eu consiga mais. Mesmo esses projetos, eles precisam, no mínimo, de uma boa vontade política, porque quem comanda é o governo.
Uhum.
Né? E nem sempre você consegue essa boa vontade política. O ideal que seria, como lá no Rio Grande do Sul, que fossem as pessoas físicas que se entusiasmassem com isso e ajudarem, a gente tem uma dificuldade enorme, né, de mudar esse hábito, esse comportamento e fazer com que as pessoas se aproximem. Você tem dificuldade, né? Tentamos criar o modelo de você é associado da ACD, você vai dar R$20 por mês.
Uhum.
É uma loucura. Não, você é de cada 200 boletos, 100 boletos que você emite, você recebe 5.
5?
É 5% daqueles que já foram lá e disseram que gostariam de participar. Não é obrigatório, mas você disse, é 5 a 10% que você recebe.
Você falou da cultura, você me fez lembrar uma coisa. Tem uma parceira nossa de luta, que é, o nome dela é Malga de Paula. E a Malga, ela hoje ela é viúva do Chico Anísio. E o Chico Anísio faleceu por uma doença importante em termos de saúde pública, que é o enfisema pulmonar, né? Que o nome que a gente usa hoje é DPOC. Então, o Chico padeceu da DPOC pelo menos por 20 e poucos anos, foi o seu estado de saúde foi piorando, mas nesse meio tempo, ele acreditava que ainda estaria vivo para ver a cura da DPOC pelo transplante de célula-tronco. E ele, nesse processo de pensar nisso, ele criou um instituto chamado Instituto Chico Anísio, que existe hoje, que quem é a presidente hoje é justamente a Malga de Paula, que inclusive já deu uma entrevista para nós aqui na rádio Nossa Senhora de Copacabana, lembra, Geraldo? Por telefone. Mas a semelhança entre o que você falou e o que ela me disse é o seguinte. Ela disse assim, Alexandre, o Chico era um cara muito querido. Quando eu disse que a gente estava criando um instituto, a gente imaginava que fosse ter muito apoio. Apoio dos mais variados possíveis, porque ele era uma pessoa muito querida e respeitada. E o tema tinha a ver com a vida dele. Ele falou, nós praticamente não recebemos apoio de ninguém. E aí ela disse uma coisa. Eu tenho certeza que se o que a gente estivesse apresentando fosse um projeto ligado à cultura, à arte, ao humor, provavelmente nós teríamos um monte de apoiadores, a gente ia ter convites para dar entrevistas, para apresentar os projetos, mas como era uma questão ligada à saúde, então volta aquela questão de que talvez nós precisamos desenvolver essa cultura de apoiar ações para a saúde pública.
Popular. Né? Popular. Uma cultura popular. Porque você falou aí das ONGs que estão fechando as portas. Realmente, muitas ONGs estão fechando e muitas outras vão fechar. Porque são absolutamente dependentes do dinheiro público. Do dinheiro público aí não é do público, do dinheiro estatal.
Isso.
Né? Então, essa dependência, né, que acaba, tem o lado bom de você ter o dinheiro certo, mas tem o lado ruim, de que esse dinheiro só vem se você se mantiver dentro de um determinado limite. Né? Diminui as...
E dentro de uma determinada política.
Diminui uma determinada política. E isso, se você olhar, vai contra a razão de existência da ONG.
Isso.
Que ela está aqui é para questionar. Não sempre estando certa. Muitas vezes a ONG questiona, estando defendendo uma política errada. Mas aí você, pelo menos, permite que o governo venha falando, olha, nós estamos fazendo isso por causa disso, disso, disso. Não, mas cabe à ONG... esse lado de advogado do diabo. Não, não gostei, tá ruim, tem que melhorar, mas não tem dinheiro, então vamos arrumar dinheiro. Então, quando você torna essa ONG um filhote do setor político e público, você não consegue fazer com que ela faça.
Você perde Eu muito conheço, na independência.
Por exemplo, por que, que algumas crescem e realmente aparecem demais? Né? Eu conheço mais ou menos a história da... ACD de São Paulo, é o mesmo nome, né?
É, mas não é diabetes.
Mas não é para diabetes, né? Por que ele existiu e é grande?
Mas diz o que é a sigla ACD lá em São Paulo.
Ela é de uma doença específica de criança, não me lembro o nome certinho, mas é que causa
Você
muita...
E aí para a gente, ACD São Paulo, qual é o significado, Geraldo?
Que é de recuperação. De fisioterapia, de todos os tipos, essas coisas assim. E ela cresceu porque um dos sócios de um grande laboratório, né, teve uma filha com esse problema. Né? E ele se dedicou a isso, criou essa associação e empregou muito dinheiro nisso e conseguiu, com seus contatos, muitos outros doadores contumazes, né? Que não são só do serviço público. Depois o serviço público até ajuda porque tem interesse, compra serviço do que a associação faz. Eu estou dizendo, depender de dinheiro, depender de dinheiro mesmo de doação do serviço do setor público. Porque você prestar serviço, não tem nada demais. Acho que você deve prestar o serviço, e se você tem condição de prestar o serviço melhor, que você seja direcionado esse serviço para você. Aquelas que estão fechando são as que dependem de dinheiro doado, de parlamentares, né? Você tem também, por exemplo, me parece, aí você conhece isso mais do que eu, talvez, o Romário, com a filha dele, que é cromossoma 23, né? Que tem uma filha excepcional, ele fez legislação, ele consegue legislação, ele consegue mobilizar. Aí as coisas acontecem. Né? Não estou criticando, pelo contrário, estou elogiando a ação dele, quer dizer, a partir de uma necessidade.
Isso já mostra que existe um caminho, que é o caminho do advocacy parlamentar.
Parlamentar,
né? Ou seja, você criar leis para isso.
Leis para isso.
Aliás,
leis que facilitem
então,
isso.
Né? Nós estamos já fazendo um pacto aqui, que é criar o nosso advocacy para... que a gente cria uma situação em que o doador possa bater no imposto de renda.
Possa bater imposto de renda de forma adequada, porque hoje ele pode abater muito pouquinho.
Isso, ainda tem isso?
Ele pode abater muito pouquinho. Existe isso, se você tiver a documentação adequada na ONG, na associação, você pode doar e abater do imposto de renda um percentual só daquilo que você abateu.
Localizou?
A ACD, são dois A's.
E aí? Associação.
Criança Deficiente.
Associação de Assistência à Criança Deficiente.
Exatamente.
A ACD. Agora, eu vou contar uma história, né? Vou apontar um fato e depois eu vou te fazer uma provocação. Uhum. O fato é o seguinte. Quando nós estamos vendo a TV, de repente aparece um anúncio muito bom, muito bem feito, com uma música muito bem escolhida, as imagens muito bem escolhidas, que é Os Médicos Sem Fronteiras, né? O MSF, Médecins Sans Frontières. Uhum. E essa é uma ONG internacional que obtém, então ela faz esse anúncio para obter recursos. Eu recebo na minha casa, inclusive, uma correspondência para a gente contribuir mensalmente. Existe uma outra ONG importante que lida com o meio ambiente, que é o Greenpeace, que também tem
muito
a comunicação para angariar sócios. Eu te perguntaria, e aí sim vem a provocação, você não acha que a gente, da sociedade civil brasileira, os líderes, as próprias organizações, tinham que se profissionalizar também um pouco mais no sentido de conseguir captar recursos?
Eu não tenho dúvida disso nenhuma, né? O problema é que essa profissionalização, ela exige dinheiro. O problema é que para profissionalizar, por exemplo, a ACD, ela é conhecida no Brasil todo e ela capta dinheiro muito mais que qualquer um de nós,
uhum,
né? Teria condição. Por quê? Porque ela já partiu de um patamar.
Uhum.
Né? Outras, como o Médicos Sem Fronteira começou, eu não sei.
Uhum.
Né?
Também não,
não
sei.
Sei também. O Greenpeace parece que foi a partir de alguns empresários que tocaram de início. Dessa maneira, realmente, não é que fique mais fácil, mas fica menos difícil.
Uhum.
E aí você pode produzir. Você pode fazer peças para hoje em dia para as redes sociais, né? Pode colocar anúncios na televisão, né? Pode fazer parceria com as fundações das televisões abertas, né? Eu acho que isso é um grande caminho para as associações. Mas ele não é simples, porque você precisa de profissionais adequados para montarem isso.
Uhum.
Né? Eu tenho recebido mais hoje em dia sinalizações de pessoas que estão dispostas a trabalhar nisso com a gente. Né? Mas elas têm que estar dispostas a trabalhar com a gente durante algum tempo sem receber.
Porque você, né? Mas Caiava, continua na minha provocação. A ACD é lotada de voluntários. Né? Quando a gente,
voluntários quando, nós somos muitos.
Quando vocês fazem aquelas feiras de saúde, sobretudo em torno do Dia Mundial da Tuberculose, mas não só nesse lado. Dia Mundial da Diabetes, mas não só nesse momento, todas as pessoas que estão ali têm mais ou menos um perfil. São profissionais de saúde, são médicos, nutricionistas, são podólogos, são assistentes sociais, são enfim. Uma vez um cliente meu, fazer um parênteses aqui, uma vez um cliente meu me disse uma coisa. Era uma época que eu juntava latinha, e com essas latinhas eu transformava em dinheiro. A Latasa era uma empresa que existia, que não sei se existe ainda. Ela pegava essas latinhas e me dava lá uns recursos, e eu transformava aquilo em vale transporte para os pacientes de tuberculose. E aí, um dia, eu comentei isso com um cliente meu, acho que ele me viu com um saco de lata pelo hospital adentro. E aí ele falou, mas para que essa lata? Porque os pacientes têm dificuldade, às vezes eles faltam a consulta porque não tem dinheiro do transporte. Ele falou, puxa vida, então eu quero ajudar. A partir desse momento, a essa pessoa não tinha pedido nada. A partir desse momento ele começou a dar para a gente R$100 por mês. E obviamente foi uma festa, né? Porque a latinha você junta um milhão de latinhas
para
gastar
R$50.
E aí mas o que me marcou foi o que ele me disse. ele falou assim: doutor Alexandre, que bom eu saber que o senhor tem essa necessidade, porque eu às vezes quero ajudar as pessoas, mas eu não sei como.
Não sei como nem onde.
Então,
né?
A pergunta que... A provocação que eu continuo te fazendo é o seguinte: será que você consegue, você não está deixando, e aí eu me coloco também na mesma situação em relação à minha organização, será que a gente não está deixando que pessoas que gostariam de ajudar saibam que nós estamos precisando de ajuda? Quer dizer, se você pega uma, sei lá, uma pessoa que lide com assessoria de imprensa, com comunicação, tem hoje gente específica que lida com captação de recursos de empresas. Será que essas pessoas não trabalhariam também como voluntário, mesmo que inicialmente, e a gente não está conseguindo dizer, gente, nós estamos precisando de ajuda?
Eu não tenho dúvida, não. Eu vou até falar, começando pela assessoria de imprensa. A assessoria de imprensa nós até temos.
Uhum.
Né? A DMC 21, que é de uma amiga minha, ela faz a assessoria da gente e procura colocar, né? Você participou com a gente de alguns,
uhum,
algumas ações do dia 14 de novembro e
viu, Dia Mundial da Diabetes.
Viu, inclusive, repórteres.
Verdade.
Né? Repórteres importantes, inclusive, presentes. Ela consegue isso, não é por falta...
Me lembro de Ana Rojas, que na época ela era da Rádio Globo, uhum, e do Genilson Araújo.
Genilson Araújo.
O homem do helicóptero.
Estamos de lá juntos até, né?
Exatamente.
Então, algumas coisas assim você consegue de pessoas específicas, realmente, né? Mas o problema continua, né? Eu acho que, por exemplo, isso que você me disse, você estava num local e uma pessoa que estava nesse local, mesmo não sendo uma sede de uma organização, uhum, uhum, era um hospital,
isso,
que mostrava serviço. Então, esse onde faz diferença. A sede faz diferença. Né? Se você talvez tivesse tido mais força na época, mais condições de fazer para o Hospital de Curicica, talvez as doações fossem muito maiores, porque existe um local, existe onde eu vou ver. A ACD tem esse gravíssimo problema, né? A gente não ter a sede. Comentei antes da gente começar aqui alguns planos que a gente está fazendo. Mas, mais uma vez, né? Porque a pessoa normal, a pessoa que te vê trabalhando, percebe aonde você está, a existência física da associação, e que essa associação tem uma existência física que eu posso ir lá ver, eu posso, uhum, lá conhecer.
Uhum.
Né? Eu recebo muitas no nosso site da ACD, no Facebook, nós recebemos muitas mensagens assim, ó, queria ver, queria participar, queria visitar, e eu fico todo sem jeito.
Não, você,
né?
Lembra que eu fiz uma interrupção em você, do que você estava dizendo, e citei o Instituto Chico Anísio?
Sim, sim.
Da Malga de Paula? Pois bem, a sede do Instituto Chico Anísio é na casa da Malga de Paula. E é óbvio que isso também gera uma questão de credibilidade. Que a pessoa, não, sede
na casa,
não é uma coisa séria.
É isso.
E às vezes a coisa é tão séria que a pessoa que não tem recurso para ter uma sede usa a própria casa.
E usa para pagar o IPTU.
De tão sério que a pessoa, né?
Exatamente.
De tanto valor que a pessoa dá ao tema, uhum, ela usa a própria casa, mas fica uma ideia.
Mas fica a ideia de que ele pode estar usando erradamente o dinheiro.
Erradamente, que o dinheiro
e
é
isso,
para consumo.
Basta uma faísca de dúvida,
isso,
que a pessoa
desmonta. Nós estamos falando hoje sobre controle social, sobre o financiamento das organizações da sociedade civil e das lideranças comunitárias na contribuição por uma saúde pública melhor, por mais conhecimento da população sobre uma série imensa de agravos e o que a gente pode fazer para dar mais visibilidade a essas organizações e essas lideranças. Nós estamos conversando aqui no primeiro bloco com o Dr. Jackson Caiafa, que é o presidente da Associação Carioca de diabéticos, uma associação que está completando 60 anos hoje, esse ano, e nós estávamos vendo as dificuldades que nós temos para exercer esse papel não só fiscalizador, mas também participativo, né, dentro do controle das doenças que mais impactam a saúde pública. Nós citamos durante a entrevista o Instituto Chico Anísio, que foi criado pelo próprio ator e a sua esposa, hoje viúva, Malga de Paula. E nós vamos bater um papo com ela sobre essa questão, 011, tá? Sobre essa questão do financiamento dos institutos, das associações, das ONGs. Como é que a gente pode melhorar isso no Brasil, mudar a cultura do povo brasileiro e das empresas brasileiras que possam participar desse movimento cidadão, né? Os donos de empresas são também cidadãos. As pessoas precisam saber que elas podem contribuir, porque muitas vezes não contribuem porque não sabem aonde, para quem, ou não confiam. E a gente precisa mudar essa cultura. É fundamental que a gente insira a sociedade civil. O que nós temos visto é que as ONGs estão quebrando. As pessoas estão cansando por trabalhar sem condições, sem recursos, às vezes tendo que pagar o aluguel de um imóvel, tendo que pagar a conta de telefone, de luz, e sem receber. E isso com o objetivo de ajudar, né? Com o objetivo de participar. Deixa eu dar o telefone aqui para o Geraldo, que ele não está conseguindo contato com a Malga. O telefone é esse aqui, Geraldo. Vê se é esse que você está usando. Depois nós vamos conversar também um pouquinho, eu e o Jackson Caiafa, com o Dr. Roberto Pereira, que é da diretoria do Fórum de ONGs Tuberculose. O Instituto Chico Anísio, da Malga de Paula, trabalha a DPOC, que é uma doença pulmonar, a quarta causa de morte no mundo. O Fórum de ONGs Tuberculose trabalha a questão, como o nome já está dizendo, ligada a essa doença infecciosa, que não é só pulmonar, apesar da gente achar que a tuberculose é uma doença exclusivamente dos pulmões, mas ela pode dar em qualquer parte do corpo, só não dá no cabelo e na unha, como a gente brinca, e é uma doença de base comunitária, né? A maior parte dos afetados são pessoas de renda mais baixa, de escolaridade mais baixa, mas não apenas. Nós vamos então conversar com a Malga agora. Malga, você está ouvindo a gente?
Estou sim.
Malga, nós estamos conversando aqui, eu e o Dr. Jackson Caiafa, que é um cirurgião vascular, e ele é presidente da Associação Carioca de Diabéticos.
Sim.
Nós estamos conversando hoje, o tema do nosso programa é a participação da sociedade civil na saúde pública, seja sim, por instituições, ONGs, organizações ou por lideranças comunitárias. E nós citamos aqui a experiência do Instituto Chico Anísio, e eu citei primeiro a questão da sede ser na sua casa, a questão que você vai falar melhor, que se o Instituto fosse voltado para a cultura, você teria tido muito mais apoio do que teve, e é uma oportunidade também para você falar sobre o próprio Instituto e qual é a missão do Instituto e o que que... E qual é a sua visão hoje de por que que a sociedade brasileira, os empresários, têm dificuldade em entender a importância de se apoiar essas iniciativas? Primeiro, o Jackson Caiafa vai te dar uma boa tarde e aí você conversa com a gente.
Tá bom, então.
Malga.
Oi.
Como vai, Malga? Tudo bem? Jackson Caiafa.
Tudo bem, doutor Jackson.
Um prazer muito grande falar com você, principalmente porque eu sou um fã incondicional do Chico Anísio, né? É uma pessoa extraordinária e uma inteligência radiante, brilhante.
Realmente, faz uma falta incrível para o Brasil.
Certamente.
Ele estaria aqui agora nos ajudando a ver tudo o que está acontecendo no Brasil, com muita sensatez e um humor bastante inteligente de toda essa baderna que está acontecendo aí.
Não tenho nem dúvida disso. É uma pessoa que faz uma falta imensa pela visão crítica e muito bem pensada do mundo, né?
Exatamente. Muito sensata, muito inteligente. Brilhantemente ele conseguia analisar e ter um resumo de uma forma leve, agradável de se ouvir ele falando, mas com uma lição profunda. E ele, o legal era que ele conseguia atingir o povo brasileiro todo, né? Com humor, mas ele levava a mensagem crítica e sensata dele, né?
E para todos os níveis sociais, né, Malga? Com certeza.
Todos os níveis sociais, exatamente.
Mas me diga, como é que está sendo seu contato com essa ideia de principalmente de captação de recursos para poder falar de uma coisa tão importante como a DPOC, né?
É, captação de recursos praticamente não existe.
É difícil, né?
Porque eu trabalhei durante muitos anos indo atrás, tentando, sabe, até que eu cansei. Eu não peço nada mais para empresa, ninguém, nada. Eu faço o que eu posso dentro da minha casa com as pessoas que me pedem ajuda para parar de fumar. Eu oriento elas onde que elas podem procurar ajuda, como que elas podem procurar ajuda, acompanho o tratamento dessas pessoas. É todo um trabalho online que eu faço. E eu não peço mais ajuda, porque assim, quando eu falava no início do Instituto Chipanide, as pessoas ficavam muito interessadas, porque elas pensavam que era alguma coisa ligada ao humor, ligada à cultura. Então, se eu fosse nas empresas pedir para fazer um stand-up, onde eu juntasse um grupo de comediantes e que fosse conseguir dinheiro para fazer isso, eu conseguiria tranquilamente, porque as pessoas fariam com um incentivo fiscal.
Uhum.
Elas doariam parte do imposto delas e eu conseguiria ajuda. Eu uma vez tentei entrar com a Lei Rouanet, dar um projeto que era assim, tipo, educação para as crianças pararem de fumar. Aí, para as crianças não começarem a fumar. Então, como era ligado à educação, o projeto passou na Lei Rouanet. Mas quando eu chegava nas empresas e eu pedia apoio, que era um projeto cultural, mas que era para as crianças, que era voltado, na verdade, à educação, à saúde pública, ninguém queria investir.
Você sabe que eu tive uma experiência muito semelhante a essa sua, né? Porque nós chegamos a pensar em tentar contatos com as empresas que fazem comida diet, né? Que fazem light, que fazem comidas mais saudáveis e que poderiam, né? Como refrigerantes e tal, essas coisas assim. E a ideia que ficou e foi bem clara é que eles não querem ligar a sua marca, ligar a sua cara a uma doença, né? Acho que aquilo vai trazer um problema e não trazer uma solução, né? Então é uma dificuldade muito grande, de você fazer com que essas empresas entendam que essa aparência social melhor pode ser boa para eles, né? Eles só veem a cara da doença, não veem a cara da saúde.
É muito estranho.
Muito estranho, né?
Muito estranho. Como o senhor trabalha também com a saúde, uhum. Eu soube que rola um projeto em Brasília e tal, mas até hoje, na verdade, eu não consegui chegar à pessoa que teria criado esse projeto. Eu queria fazer até uma ação pública para a gente criar um projeto que fosse uma espécie de uma Lei Rouanet, mas não, mas tipo assim, um incentivo fiscal para conseguir apoio à pesquisa, à saúde, mas enfim, não existe. Então, para o esporte existe, para a cultura existe, para a saúde não existe.
É isso, Malga, é isso que nós conversamos no primeiro bloco. E a gente já traçou um pacto entre a minha ONG, que é o Centro de Apoio ao Tabagista, e a ONG do Caiafa, que é a Associação Carioca de Diabéticos. Então, eu já insiro você agora pelo Instituto Chico Anísio, em que a gente vai discutir uma forma da gente fazer um advocacy no Congresso, buscando justamente a gente criar essa lei federal que pode mudar a cara do financiamento realmente das ações da sociedade civil em relação à saúde. Você topa, Malga?
Topo, tô nessa. Tô dentro.
Então, tamo junto. E fala rapidamente sobre o apoio que você dá, inclusive o apoio político, dando visibilidade, a questão das células-troncos para o tratamento da DPOC, que o Chico Anísio tinha esperança, mas que ele foi, nos deixou antes de ver realizado o sonho dele. Como é que está a história?
Pois é, eu recebi, foi embora hoje da minha casa, uma das pacientes, que vem do Rio de Janeiro para fazer o tratamento, então eu acompanhei muito de perto o caso dela.
É Celeste?
Celeste.
Celeste Rodrigues.
Ela ficou até agora de manhã, ela foi hoje de manhã para o Rio, voltou para casa, porque ela veio para São Paulo para fazer a última avaliação dela. Porque ela faz um ano que ela fez a aplicação, né, isso, das células, então agora ela fez o acompanhamento durante um ano para ver como é que a saúde dela evoluiu. Eu não posso falar detalhes sobre a pesquisa por uma questão ética, mas assim, como a resposta não sai agora, porque ela faz um ano, mas os outros pacientes foram aplicando, e o último paciente que aplicou, já era quase final do ano passado. Então, o resultado final será depois da avaliação até o último paciente, que vai ser o final do ano.
Então...
Mas assim, eu estou muito empolgada, porque eu tenho visto essas pessoas melhorarem, entendeu?
Entendi.
Então, eu estou muito feliz. Então, a resposta oficial vem no final do ano. O importante é ver que as pessoas estão melhorando.
Eu vou pedir a você depois, inbox, em off, você me passa o nome e o telefone do colega, que num outro programa a gente faz uma ligação lá para a cidade dele e a gente...
Para falar com o Dr. João Tadeu.
Tá bom?
Tá ótimo, passarei sim.
Então o nosso pacto está mantido, hein? Nós vamos tentar lutar pela Lei Rouanet da Saúde. Vamos ter que pensar até no nome.
Tem alguns amigos que são deputados, que são pessoas que, pelo que eu sei, não estão envolvidos em nada aí, e podem nos dar apoio,
né?
Podemos marcar audiência com eles lá, vamos lá conversar com eles.
Contamos com você, Malga. Muito obrigado aí pela sua participação aqui conosco. Aí contamos mesmo com você.
Um abraço, Malga.
Abraço, bom final de semana.
Você também. Malga falou com a gente lá de São Paulo, onde ela hoje está morando. E o Geraldo, você pode ligar para o Roberto? Nós vamos conversar então com o Roberto Pereira, psicólogo envolvido com o Movimento pelo Controle da Tuberculose e é da diretoria do Fórum Estadual do Rio de Janeiro de ONGs que lutam contra a tuberculose. Data. Roberto. Vamos lá, o Geraldo já está fazendo um contato com o Roberto. Roberto, está me ouvindo?
Estou ouvindo, sim.
Roberto, estamos aqui no programa Viva a Voz Saúde, da Rádio Nossa Senhora de Copacabana. E hoje o bate-papo está com a presença física aqui do Jackson Caiafa, que vocês já conhecem. E acabamos de falar com a Malga de Paula, viúva do ator, do grande ator, queridíssimo Chico Anísio, sobre as questões que a ONG, Instituto Chico Anísio, enfrenta para captar recursos, enfim, para realizar as tarefas às quais ele se propõe. E hoje o nosso programa está versando sobre esse tema, Roberto. A gente considera uma importância muito grande a participação da sociedade civil em conjunto com as instâncias de governo para melhorarmos os nossos indicadores de praticamente todas as doenças, né? Pode ter uma contribuição. Mas o que a gente tem notado é que a falta de financiamento, a falta de compreensão de empresários da importância do financiamento das organizações está fazendo que ou as organizações trabalhem aquém das suas possibilidades ou mesmo quebrem, fechem. Eu queria a tua visão, Roberto, como um ativista há tantos anos e membro do Fórum de Controle de Tuberculose do Estado do Rio. Como é que é a tua visão sobre o porquê disso? Nós aqui no programa já falamos um pouco da falta de cultura do povo brasileiro e de empresários no apoio ao financiamento da sociedade civil, como a gente sabe que existe em outros países. Certamente não é só uma questão dessa falta de cultura. O que você pode contribuir com a gente, Roberto?
Olha, Alexandre, isso realmente é a verdade que nós vivemos, é a realidade que nós vivemos. A gente sabe que ainda, apesar de toda a crise que o país vive, a crise humanitária, a crise cívica que se vive, ainda existem alguns rincões de recursos, inclusive recursos oficiais, mas o acesso a esses recursos, via Sicov, via os grandes editais, o Fundo Nacional de Saúde, são acessos dificílimos, que exigem uma infraestrutura gigantesca de captação de recursos, de prestação de contas, de apresentação de documentação, que para a grande maioria das organizações inviabiliza. Isso sem falar nos outros interesses que acabam circulando também, e toda hora a gente vê escândalos de dinheiro que é desviado para outras ações, porque a gente não vai entrar aprofundar com discussão porque é muito delicada, mas que a gente sabe que em muitos casos outros interesses acabam interferindo de quem ganha e quem não ganha esses recursos. Nos editais de médio porte para as organizações mais formais, essa dificuldade também é muito grande. A minha história, ela parte a partir do movimento de luta contra a AIDS. Nós tínhamos editais públicos, tanto internacionais quanto nacionais, muitos deles, inclusive, via Ministério da Saúde, e é bom para o ouvinte saber que eram editais onde se tinha um monitoramento, as ações eram monitoradas por profissionais de Estado, do governo federal, que vinham ver as ações e apresentação de relatórios. E esses recursos também foram se extinguindo. De vez em quando aparecem pequenos editais, só que para quem vê de fora parece fácil, mas para quem está envolvido implica que aquela instituição ela paga impostos também, ela tem que ter uma sede também, minimamente ela tem que ter um espaço de funcionamento, ela tem que ter uma estrutura de funcionamento, pessoas habilitadas a fazer a parte contábil, a fazer a parte de prestação de contas, a fazer relatórios, a participar de reuniões. E quando a gente vai chegando mais às pequenas organizações de base comunitária, que hoje compõem um grande grupo das que compõem o nosso Fórum de ONGs na Luta contra a Tuberculose, isso quase que inviabiliza. Exige muita dedicação, as pessoas se esforçam de tirar aquele dinheiro da sua aposentadoria ou aquele dinheiro que deixa de comer alguma coisa para participar de uma reunião que é importante para ela estar presente, para ela mostrar o seu trabalho, para ela trocar experiências, para ela prestar contas, para um seminário, mas é um esforço sobre-humano. Então as pessoas muitas acabam desistindo. Ontem eu recebi o contato de uma pessoa que estava desaparecida de reuniões e pedindo desculpas, falando, olha, eu estou sem dinheiro de passagem para chegar aí no centro da cidade para participar das reuniões. Sempre que possível eu acompanho pelo WhatsApp, pelo Facebook, mas eu não consigo estar presente. Então esse desmonte, essa manipulação, fica bem claro que é uma coisa intencional. Na realidade, o recurso, quando há, vai para quem interessa. Eu já passei por uma situação dessa. De falar, a instituição tal ganhou um recurso de 1 milhão de reais. Então, acho que edital foi esse, que eu não vi esse edital. Só que foi editalzinho de 50 mil reais, que não sai há 2 anos, e eu estou apresentando, já estou gastando mais de documentos que a gente vai receber para pagar as ações. Para você ter uma ideia, Alexandre, há uns anos atrás apresentamos um projeto para um edital do Sicob, do Fundo Nacional de Saúde, e o projeto foi reprovado na hora da adequação por menos 14 centavos. Num errozinho de, tira 1 centavo daqui, 1 centavo dali, porque 1 centavo não existe, deu uma diferença de menos 14 centavos. O projeto foi recusado. Outras organizações que conseguiram aprovar o projeto para ser executado em 2015, receberam um recurso, uma parte do recurso, no final de 2016, com prazo de 1 mês para executar as ações. Ou seja, tudo parece que conspira para que as ações não aconteçam E aí se cria aquela ideia de que as organizações não têm competência para fazer as ações. E por outro lado, toda hora, repito a minha fala inicial, você vê escândalos com grandes organizações, organizações que ninguém nunca escutou falar, que receberam recursos e que foram desviados para outros fins que não aqueles propostos nas suas ações.
Roberto, o Jackson Caiafa está aqui com a gente e quer conversar contigo rapidinho também.
Eu estava lembrando o Alexandre aqui, Roberto, do Amigos de Plutão, né? Quando Plutão deixou de ser planeta, né? E aí, organizações desse tipo, se não me engano, na época recebeu R$1 milhão para poder, e recém-criada, né? E a gente tem uma dificuldade enorme de fazer até cumprir com as grandes coisas, com a imensa quantidade de documentos necessária para você participar, às vezes, da possibilidade de aprovar um projeto.
E, Roberto, eu não tinha mencionado aqui, mas nós dois participamos na coordenação técnica, fomos dois dos coordenadores técnicos de um grande projeto chamado Fundo Global Tuberculose Brasil, né? Que foi um projeto de 2007, mais ou menos, até 2013, e que recebeu financiamento dos 7 países mais ricos do mundo, o G7 mais a Rússia. E o objetivo desse projeto, desse apoio internacional, era que o Brasil implementasse as ações de controle da tuberculose e da co-infecção tuberculose e HIV. E parte das tarefas, né, Roberto, que nós participamos foi o financiamento de ONGs, que realizariam, então, tarefas voltadas ao controle da tuberculose e da associação TB-HIV. E esse trabalho foi exitoso, né? Quer dizer, com recursos internacionais, e foi exitoso. Eu queria, então, que você, Roberto, que participou disso junto comigo, fala um pouquinho para quem não participou, qual é o sentimento que fica na gente quando a gente coordena uma coisa, vê que a coisa deu certo, acaba o projeto e nada acontece. Como é que você percebe isso?
É importante para quem está nos ouvindo, que não vivencia diariamente esse universo, saber que você tem grandes organizações que conseguem ter acesso ou têm equipes necessárias para fazer captação de grandes recursos, que fazem bons trabalhos. Tem instituições médias, instituições pequenas que fazem trabalhos também temporários. E essas organizações de menor porte, que foram a grande maioria das que foram cobertas por esse projeto do Fundo Global Tuberculose Brasil, que era uma prioridade para instituições que estivessem lá dentro das comunidades mais necessitadas, eram projetos pequenos, mas aonde se exigia, e nós tínhamos consciência disso, que na hora da auditoria coisas absurdas que pediu, que aquela instituição, por mais que as pessoas se esforcem, por mais que ela tenha um envolvimento comunitário, é difícil conseguir, porque ela tem que ter pessoas capacitadas para estar disponíveis ali para atender a ligação, para fazer um material educativo que seja bem planejado, que seja bem... E uma das nossas tarefas era nos materiais produzidos, a gente fazer uma revisão e fazer sugestões para que minimamente aquele material não tivesse erro de português, que tivesse um material com uma apresentação que sensibilizasse as pessoas que fossem ler. Ela precisa imprimir aquele material, ela precisa bancar aquele espaço, porque se ela funciona no quarto dos fundos da casa da presidente da associação, ela não pode caracterizar que aquela instituição existe. Então, são situações muito difíceis. Hoje nós vivemos, que na realidade perdemos até a esperança, a situação, por exemplo, do Palácio das ONGs. Para quem não sabe, quando a Legião Brasileira de Assistência, a LBA, foi extinta no governo Collor, o prédio onde ela funcionava ali no Castelo ficou praticamente abandonado. 2 ou 3 andares foram ocupados por uma secretaria de Estado e os outros andares ficaram abandonados totalmente, as janelas quebradas, e o governo federal, na época, fez um edital para organizações da sociedade civil atendessem vários critérios para ocupar essas salas, um conjunto dessas salas. Um dos critérios era que elas fizessem a obra de recuperação física dos espaços. A instituição que eu dirijo foi uma dessas organizações. Outras organizações com 70 anos de existência, como o CBCIS e tantas outras, atenderam também. Montamos o Palácio das ONGs, a Associação Palácio das ONGs, mas desde 2000, quando foi implementado esse processo, as pressões de desocupação do espaço foram violentas. Ou coisas pesadas de ameaça de Polícia Federal ia invadir para botar para fora que era invasor, e a gente tinha que mostrar, ir lá, entrar com um processo, mostrar que era tudo legalizado, tinha documentos assinados, reuniões em Brasília. Conseguimos passar esse prédio para o controle de um órgão federal aqui no Rio de Janeiro, conseguimos uma articulação com uma empresa que faria obra de recuperação do prédio para acolher esse órgão federal que paga um aluguel monstruoso no centro da cidade e ocupar o prédio, só que também vieram as pressões para vocês têm que sair daqui para fazer a obra. E depois não volta, que a gente sabia disso. Hoje a maioria das organizações fecharam, muitas conseguiram sair para um outro espaço, outras estão se sofrendo dentro de um prédio com metade das luzes apagadas, já cortadas, com vazamento de água, e ameaça de novo dos órgãos de Estado que tinham saído de lá, Secretaria de Trabalho e outros tantos, voltarem para o espaço e colocar todo mundo para fora. Hoje, o Armazém da Ação da Cidadania sofre uma pressão tremenda.
Eu ia falar isso, Roberto.
Uma instituição grande, fundada pelo Betinho, com toda a história da Ação da Cidadania contra a Fome, e hoje está sendo ameaçada pelo governo municipal de desmonte. O governo já entrou com um pedido de tomada do prédio, e o prédio é federal, mas tem todas as articulações, e ameaçando toda uma construção de um trabalho de anos e anos.
Sua voz está sumindo, Roberto. A sua voz, não precisa voltar não, mas a sua voz está meio sumindo. Vê se você muda.
Ah, okay,
agora melhorou. É ótimo. É,
então eu digo o seguinte, o Armazém da Ação da Cidadania foi fundado pelo Bertinho.
Isso.
Também depois de anos de um trabalho super respeitado internacionalmente, hoje sofre ameaça da Prefeitura do Rio de desapropriação do prédio.
Isso.
Para a construção de um museu ou alguma coisa parecida.
Museu da Escravidão e Liberdade. Inclusive, até o nome é estranho, porque vai ser chamado de MEL, né? Uma coisa que fala sobre escravidão e liberdade vai virar uma chacota, né?
Exatamente. E esse processo é frequente. Então, e as pessoas que fazem o trabalho ficam carregando suas lamúrias, suas angústias por um lado e por outro, até uma hora que as pessoas cansam e desistem, porque é difícil você carregar um ideal por muito tempo e você tem que bancar para fazer essas ações. Você tem que pagar uma secretária, você tem que ter alguém que atenda um telefone, pagar uma... por mais que pareça fácil, no final do ano passado nós perdemos uma liderança comunitária de Miguel Couto, na Baixada Fluminense, fazer um trabalho maravilhoso, por mais simples que fosse. Ela recolhia doações nos supermercados da Redondeza, fazia um sopão, e à noite ela levava em quentinhas compradas por ela e pelos familiares dela para entregar na casa de pacientes em tratamento de tuberculose que não tinham nada para comer em casa. E ela ajudava nos tratamentos dessas pessoas. Então a dona Maria do Carmo foi uma pessoa que fez uma falta tremenda naquela comunidade que ela morava, naquele bairro, e faleceu. Mas era um esforço sobre-humano. Ela sentia um enorme prazer, mas tecnicamente ela não tinha condições de fazer um relatório, fazer uma prestação de contas, para concorrer a um edital. Se grandes organizações, organizações mais estruturadas já têm dificuldade, essas organizações comunitárias têm menos ainda. E as ações governamentais, normalmente, quando são incentivadas através de emendas parlamentares, normalmente vêm já recheadas de ganchos ou gatilhos para atender determinados interesses que com certeza não tem nada a ver com aqueles que se propõem o trabalho institucional.
É isso que nós estamos conversando aqui. A Maria do Carmo realmente vai deixar saudade. E o Caiapa estava se referindo a uma coisa semelhante, porque ele tem um consultório, enfim, ele é cirurgião vascular, ele tem um consultório multifacetado com ele tem interesse em pé diabético e ele está com a ideia de transformar o consultório dele na sede da Associação Carioca dos Diabéticos, até para dar mais credibilidade à associação, que apesar de estar fazendo esse ano 60 anos, não tem uma sede. Então, e essas coisas claramente podiam ser resolvidas se a gente mudasse a cultura do apoio, da compreensão da importância da sociedade civil, não é isso, Caiapa?
Não, sem dúvida. Uma associação que conseguiu sobreviver, né? Porque ela não conseguiu viver. Ela conseguiu sobreviver, assim como os diabéticos, já por 60 anos. No mínimo, ela alguma coisa fez para conseguir continuar viva. Né? Nos últimos 10 anos, nós nos esforçamos muito nas ruas, né? Como não tínhamos sede, em levar...
E o Roberto já foi, várias
você,
atividades.
O Roberto já foi, com certeza. E sabe como a gente se esforça, né? Com participação, com voluntários, né? Com muita, muita tenacidade nesses últimos 10 anos. Antes já eram feitos de outra maneira, mas também com tenacidade. Mas percebemos que para que a gente tenha um voo um pouquinho maior e possa dar retorno social, um retorno para a sociedade adequado, nós precisamos de uma sede, precisamos de um local para sermos identificados pelo local e precisamos, a partir daí, aumentarmos a nossa oferta de serviços para a população mesmo. Né?
Alô?
Pode falar, Roberto.
A ideia do Palácio das Ongas era exatamente essa. Na época que ela foi criada, foi na época do governo Fernando Henrique, que foi uma secretária daqui da Prefeitura do Rio, foi trabalhar em Brasília no Movimento Desenvolvimento Social e levou essa proposta. E o prédio, como estava abandonado, as organizações, elas recuperaram. Eu me lembro que quando nós entramos na sala pela primeira vez, eu tinha uma montanha de um caminhão de lixo jogado fora. Então, trocar piso, encanamento, botar a porta, que a porta estava comida por cupim. Enfim, todo um processo, foi um gasto para fazer aquilo. Criamos uma associação que ela recolhia uma taxa pequena de condomínio entre os associados para ajudar na manutenção do prédio. Então, o prédio era ocupado pela Secretaria de Trabalho, mas nós não estávamos ali gratuitamente também, que precisava de uma equipa pintar o prédio, então a gente comprava tinta e o Estado entrava com a mão de obra. Tinha uma relação, às vezes difícil, mas dava para se levar. E de repente, de uma hora para outra, começa aquela ameaça, tem que sair, vocês são invasores, tem que sair. E um prédio em frente quase ao aeroporto Santos Dumont, uma área super valorizada, dá para entender os quantos interesses que existem por trás de tirar essas organizações dali, tirar esse prédio dali, e fazer um grande hotel, fazer um prédio empresarial. É lógico que 1000 interesses existem por trás.
Exatamente.
E já ofereceram colocar a gente nos fundos de uma organização, de um galpão, num espaço de um estacionamento controlado por uma milícia na região portuária. As coisas mais absurdas possíveis. Não, depois vocês voltam. A gente não volta nunca, que a gente também é burro, mas não é imbecil.
É.
A gente sabe que chega um ponto que a má fé, ela fica estampada na cara dos proponentes. Então, muitas organizações fecharam, outras mudaram. A minha própria instituição, o Centro de Educação Sexual, ainda existe legalmente, mas aquela proposta, você não tem como manter um espaço sempre com essa ameaça, para você ter tranquilidade, conseguir ter uma equipe, conseguir fazer projetos, fazer captação. Eu recebi uma possível financiadora, quando ela entrou no prédio, falou assim, aqui que é a sua ONG, porque viu que a portaria estava bem abandonada, estava fechada, não tinha porteiro, que o prédio da limpeza estava... E aí você fica sempre naquela pendência de ter que se justificar, e aí haja boa vontade, né? A gente continua mobilizando, a gente continua ajudando nessa mobilização comunitária, que é super importante, mas a gente sabe que cada vez se torna mais difícil, e quanto mais esses recursos vão sendo limitados, quanto mais as pessoas vão ficando desanimadas com esse processo, mais elas vão ficando resistentes também a se engajarem. E aí o nosso trabalho tem sido muito esse, de tentar levantar ânimo, impulsionar as pessoas, e vários eventos têm acontecido nesse sentido.
Então, Roberto, não dá para esgotar esse tema hoje, a gente vai continuar falando sobre isso para nós que acreditamos na participação da sociedade civil organizada, não há dúvida da importância disso, e a gente vai continuar tocando nessa tecla. Eu queria te agradecer a tua participação, eu sei que você está aí num aniversário, mas encerra dizendo, convidando as pessoas para o filme, e que você vai participar do debate pós-filme hoje. 2 minutinhos, Roberto.
Ok, está acontecendo desde a última quarta-feira e termina nesse domingo, a 11ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos na Cinemateca do Museu da Imagem e do Som, ali no aterro do Flamengo. Hoje já começa
o Museu da Imagem e do Som ou Museu de Arte Moderna, Roberto?
Oi?
É Museu da Imagem do Som ou de Arte Moderna?
Museu de Arte Moderna, Cinemateca do MAN,
tá.
Ali do lado do Santos Dumont.
Tá.
Então vai ter hoje, a partir das 17h30, a exibição do Meu Nome é Jack, a história de uma transexual que trabalhou no Ministério da Saúde, foi trabalhar na Organização Mundial da Saúde. É um filme lindo, é um filme que extrapola a própria questão da transexualidade. Todos os temas dos filmes, de vários temas diferentes, eles ligam sempre essa questão da superação e dos direitos humanos. E depois vai ter um debate. Amanhã termina a mostra também com o filme até às 17, 18 horas, tem a exibição do último filme. nós estamos com o Caiapa presente, você presente, a gente conversando aqui, lembrar que nós reinstalamos a Frente Parlamentar de AIDS, Tuberculose, agregando agora hepatites virais na Assembleia Legislativa do Rio, que é mais um espaço da gente tentar promover...
Não, e diabetes, Roberto.
Exato. Então,
não esqueça de mim.
Uniforme, então contamos quem puder participar hoje no Museu da Imagem de Arte Moderna, no Aterro do Flamengo, Mostra de Cinema e Direitos Humanos.
Roberto, volta um pouquinho. Você falou da Frente Parlamentar, aproveitando inclusive o Caiafa, mas não citou a diabetes. Repete.
Falei da diabetes.
Repete quem é a frente que participa.
A Frente Parlamentar é de AIDS e de tuberculose, só que nessa reinstalação, a cada legislatura ela é reinstalada.
Isso.
E o Gilberto Palmares, que é o deputado que está à frente desse movimento, ele já reinstalou a frente como AIDS, tuberculose e diabetes.
Isso.
Mais à frente deve estar agregando também hepatites virais. E a gente tem uma reunião essa semana para o mês de agosto planejar um grande evento juntando as frentes municipais. Nós temos uma frente municipal bastante atuante no município do Rio, Niterói também.
De tuberculose e de
municípios. É fazer essa rede de parlamentares envolvidos com essas questões sociais, no nosso caso, ligado à saúde.
Grande notícia, Roberto, porque um dos meus objetivos, e eu acho que você já sabe disso, e também o Caiafa, é que não só a gente valorize o movimento social, mas que as ONGs se conheçam, as ONGs se troquem. Quer dizer, eu trabalho com tabaco, tuberculose e AIDS, e o Caiafa com diabetes, você com foco na AIDS e na tuberculose. E a gente tem que se trocar, tem muita informação que um tem que passar para o outro para a gente fazer um movimento cada vez maior. Roberto, um abraço, não sei se é ligação.
Maravilha.
Tá bom?
Grande abraço, Roberto.
Bom debate hoje para você.
Só passar mais um informezinho rápido.
Rápido.
Que eu esqueci, é muito rápido. Para quem não puder vir na Mostra de Cinema aqui no Museu da Imagem do Som, hoje às 18h30... no Armazém de Ideias e Ações Comunitárias, na paróquia Nossa Senhora da Consolação, no Engenho Novo, rua Barão do Bom Retiro, 920, tem um cine-debate também com Vidas no Lixo e
Vidas
um
no lixo.
Documentário também que trabalha toda essa questão da população abandonada à sua própria sorte. É um trabalho super interessante, é um projeto social da Igreja Católica, dos Freis Agostinianos, e essa vai acontecer exatamente no mesmo horário. Então, a partir das 18h30, Barão do Bom Retiro, 920, os moradores que estiverem nos ouvindo, que forem dessa região, podem comparecer à entrada livre e vão gostar bastante do Cine Debate.
Isso é hoje?
Hoje?
Hoje. Então, tá bom. Museu de Arte Moderna, novamente, hoje, 17h30, meu nome é Jaque, e lá no Engenho de Dentro, também 18h30. Roberto,
exatamente.
Um grande abraço, querido.
Outro abraço para vocês.
Tchau. Caiafa, vamos encerrar o nosso programa. Infelizmente, chegou a hora da gente deixar os nossos ouvintes irem almoçar. E encerra o programa você aí. O que você achou? Como é que você convocaria os nossos ouvintes a se engajar e ajudar uma ONG, uma associação de moradores, um grupo, uma igreja? O que você diria?
Primeiro, a respeito do programa de hoje, foi um programa leve, divertido, gostoso de estar aqui com você, foi muito bom.
Gostei também.
Foi excelente ter conhecido a
Malga
de Paula, que é a esposa, né, viúva do Chico Anísio, uma figura memorável, uma figura extraordinária de brasileiro. Foi muito, muito bom relembrar as nossas passagens e principalmente começar a planejar o nosso futuro de uma forma mais estável e mais garantida, porque o que mais incomoda essas ONGs, o que mais incomoda as pequenas instituições é exatamente a instabilidade, né? O Roberto tocou aqui agora também, do medo do futuro, de não saber quando é que vai poder estar. E enquanto a gente pode manter, quando a gente pode ajudar, a gente se dedica às vezes até pessoalmente, mesmo com recursos próprios para manter.
Na maioria das vezes,
né?
Mas isso faz com que a gente produza menos.
Isso, né? É limitado, porque tira nosso foco maior para você começar a se desgastar para fazer a manutenção diária.
Isso.
Né? E enquanto isso você perde tempo e não consegue fazer o planejamento a longo prazo e o planejamento daquilo que você pode fazer.
Mas você agora não seduziu ninguém.
Não, peraí. Por isso mesmo, por isso mesmo.
Seduzir alguém.
A sedução, ela é baseada exatamente nisso. Das pessoas saberem que existem muitas pessoas que se dedicam, que se entregam a causas e que são causas maravilhosas. Né? Nós falamos aqui rapidamente da AIDS, falamos rapidamente de tuberculose, falamos também do diabetes.
E do tabagismo. E do acidente de trânsito.
São situações que devem tocar o coração de vocês. Não? São situações que, se vocês olharem com tranquilidade e com o olhar adequado, vocês vão se convencer finalmente dessa necessidade.
Então, eu agradeço. Contato da ACD.
O contato da ACD, o telefone é 2244-2406. Tá? E o meu telefone mesmo, eu não tenho problema de dar, é 99981-1038.
Devagar,
99981-1038.
Se alguém quiser ajudar na Associação Carioca de Diabetes, está aí o telefone.
Está ótimo. Eu assim
tem algum e-mail?
Tem. Pode colocar administração, sem cedilha.
administracal@especialweb.com.br. especialweb.com.br. A próxima vez ele vai tentar dar um e-mail mais difícil ainda que esse. Mas, repete,
administracal@especialweb.com.br.
Um abraço.